às 19h30 do dia 30 de março de 2015, com a proteção de Deus e sob minha presidência, vereadora Nega Castro, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do exercício de 2015 e registro a presença dos vereadores Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Paulo Massolini e Vando Dalmas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata número 10/2015 da 8ª sessão ordinária de 23 de março de 2015.
Às 19h30 do dia 23 de março de 2015, em sua sede no plenário Darciso Pereira Socol, a Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 8ª sessão ordinária em 2015, sob a presidência da vereadora Lenide Fátima Castro Pisato, secretariada pelo vereador Nelson Pedro Mesomo, primeiro secretário da mesa. Registraram presença os seguintes vereadores: Adir Soranzo, Gilmar Faco, Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Paulo Massolini, Salete Cadori, Vando Dalmas. Havendo o número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 9/2015 da 7ª sessão ordinária de 16 de março de 2015. A seguir foi realizada a leitura do expediente. A. Leitura das matérias recebidas do Poder Executivo. Ofício Gabinete número 100, 101, 106, 107 e 109/2015, que remetem os projetos de lei número 16, 17, 18, 19 e 21/2015. Os quais foram distribuídos para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finança e Tributação. Ofício Gabinete número 121, 122, 124 e 125/2015, que respondem aos pedidos de informações número 2 e 3 de 2015 e aos pedidos de providência número 13, 4 e 5 de 2015. Ofício Gabinete número 128/2015, que remete mensagem retificativa ao projeto de lei número 17/2015, o qual foi anexada à matéria citada. B. Leitura das matérias apresentadas pelos vereadores. Pedido de providência número 6/2015, dos vereadores da bancada do PMDB, que solicita garantia de traficabilidade com segurança aos pedestres, adultos e crianças na rua Ipiranga, bairro Planalto. Realização das obras na referida via por etapas, iniciando pela passagem de pedestre, de forma a permitir a circulação segura, especialmente de alunos da Escola de Ensino Fundamental do bairro, que após lido em plenário será enviado ao prefeito municipal. C. Leitura das matérias recebidas de terceiros. Ofício do CTG Sinuelo da Serra, que convida para a 7ª Cavalgada da Mulher a ser realizada nos dias 11 e 12 de abril de 2015, em especial para a cerimônia de abertura e para o encerramento. Ofício número 25/2015, que convida para a cerimônia de juramento à bandeira e dispensa de incorporação dos conscritos da classe de 1996, no dia 31 de março de 2015, às 10 horas, na Praça da Matriz. D. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os seguintes líderes de bancada: Vando Dalmas, líder da bancada do PMDB, Nelson Mesomo, líder da bancada do PP, e Paulo Massolini, líder da bancada dos Democrata. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Ordem do dia: com vista da vereadora Salete Cadori ao projeto de lei número 10/2015. Aprovado o projeto de lei número 11/2015. Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao projeto de lei número 14/2015. Aprovado o projeto de lei número 14/2015. B. Pronunciamento nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Salete Cadore, Jairo Vidmar, Nelson Mesomo, Paulo Massolini e, por último, a presidente da mesa diretora, a vereadora Lenide Fátima Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Nelson Pedro Mesomo, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo na íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, primeiro secretário, pela presidente da mesa diretora e pelos demais vereadores.
Obrigada, colega. Declaro aprovada a ata número 10/2015, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Antes de passarmos às matérias do expediente, quero cumprimentar os colegas vereadores e as demais pessoas que hoje nos dão o prazer de suas presenças. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias recebidas do Poder Executivo.
Ofício Gabinete número 108/2015, que remete o projeto de lei número 20/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato com empresa objetivando abrigar crianças, filhos de mães trabalhadoras em escolas infantis municipais e dar outras providências.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Ofício Gabinete número 112/2015. Que remete o projeto de lei número 22/2015, que inclui projeto nas leis municipais número 3129/2013 plurianual, número 3277/2014 LDO e na lei número 3300/2014 LOA e abre crédito especial.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 113/2015. Que remete o projeto de lei número 23/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder novo prazo para instalações e início de atividades em imóveis concedido em uso para a empresa Centro de Formação de Condutores de Veículo, Êxito, Limitada, e dá outras providências.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Ofício Gabinete número 130/2015. Que remete o projeto de lei número 24/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à concessão onerosa do bar e restaurante localizado no Camping Careiro e dá outras providências.
Envio à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Ofício Gabinete número 131/2015, que remete o projeto de lei número 25/2015, que autoriza o pagamento de despesa para participação da representação do município na 6ª Copa Integração Regional de Futebol 2015, dá outras providências.
Remeto para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias apresentadas pelos vereadores.
Excelentíssima senhora Lenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Gilmar Faco, vereador da bancada do DEM, na Câmara Municipal de Serafina Correia. Requer, nos termos regimentais, e ouvir o plenário a apreciação do seguinte. Pedido de informações número 5/2015. Solicita ao prefeito municipal informações sobre a conclusão da Via Gênova. Justificativa. O projeto foi indicado no final da década dos anos 90 e não foi concluído até hoje. Foi criado e divulgado um projeto turístico e este não deu resultado porque os governos não priorizaram estas obras, causando prejuízos aos investidores e à população. Serafina Correia, 24 de março de 2015. Gilmar Faco, vereador DEM.
O vereador gostaria de se manifestar?
Senhora Presidente, colegas vereadores, o público presente, ao Nivaldo Tesa também, boa noite. Sobre esse meu pedido, vão para quase 25 anos que a nossa Via Gênova não está concluída ainda. Passaram-se vários governantes e ninguém faz nada. Eu acho que deviam ceder para alguém para fazer, para concluir essa. Tem aquela torre de Pisa lá que é, acho que é 10 anos que está no mesmo sentido, mais de 10 anos, já passou 2, 3 e ninguém se interessa, né? Eu acho que devia abrir uma licitação. Sim, falta o Coliseu, mas tem a torre lá também, que tá com, aquela é a torre.
É o contrário.
Esse contrário.
É o Coliseu e falta a torre.
É, aquele é o Coliseu e falta a torre. Então tá, mas é importante que seria, é uma visita importante, que quem vem para o município aqui para visitar a Via Gênova estaria completa, né? Porque já é tempo que está nesse vai e vem. Então seria isso aí, dito que esperamos que o prefeito dá a iniciativa até o fim do seu mandato. Obrigado, presidente.
Obrigada, colega. O pedido será enviado ao prefeito municipal.
Excelentíssima senhora Lenide Fátima Castro Pisato, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. Assunto: requer aprovação de justificativa de ausência em sessão ordinária. Senhora presidente, eu, Salete Pinto Cadore, vereadora, presidente da Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social da Câmara Municipal de Serafina Correia, informo que não estarei presente na sessão ordinária de 30 de março de 2015, por estar participando da 26º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que acontecerá nos dias 30 e 31 de março de 2015. O evento é promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação e tratará de assuntos relevantes para a elaboração dos planos municipais de educação. Nos termos do regimento interno e após ouvir o plenário, requeiro a aprovação da minha justificativa. Nestes termos, peço deliberação. Serafina Correia, 23 de março de 2015. Salete Pinto Cadore, vereadora.
O requerimento será incluído na ordem do dia para a votação. Passamos às comunicações de líderes. Com a palavra, o líder da bancada do PP, Nelson Mesomo.
Obrigado, presidente.
Líder da bancada do DEM, Paulo Massolini.
Boa noite. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público que nos assiste, vereador Nivaldo Tesa. Um assunto puxado pelo vereador Faco, relacionado com um problema que nós temos no município há muitos anos, que é a Via Gênova. Como diz no seu pedido, já dos anos 90, que foi iniciada a construção da Via Gênova, e nós estamos no ano de 2015 e ainda não concluída. Quer seja nos aspectos do sentido de termos os prédios construídos, quer seja no projeto inicial da Via Gênova, que não é apenas os prédios, são outras coisas mais. E é lamentável que um dos prédios, iniciado uma construção para uma galeteria, é sabido que os seus investidores pararam de construir o prédio, o município adquiriu esse prédio para ele e até hoje não concluiu a própria obra do município. E existe ainda uma outra obra que não deu continuidade, nem foi sequer iniciada a construção, porque naquela época não teve alguém interessado. Mas durante os vários anos, né, poderia ter sido buscado alguém que quisesse construir, e nem essa iniciativa tem os poderes executivos, os prefeitos, os diversos que passaram durante esses anos. Então, se alguém disser assim, o Coliseu em construção por causa da própria prefeitura, ou a Torre de Pisa, não tem ninguém interessado a construir, mas também nunca mais se propôs ou abriu uma nova oportunidade, um novo incentivo, a não ser aquele de 1998, se não falha a memória. Então é lamentável que prefeitos não tiveram a sensibilidade e continuidade com o objetivo que era turístico, de buscar pessoas que viessem de outros lugares para que aqui viessem visitar o município, ficar no município, gastar no município, adquirir alguma coisa no município. E não bastasse isso, a própria população se sentir feliz por ter a Via Gênova como um ponto de referência. Hoje já não temos a Via Gênova como ponto de referência de Serafina. Hoje se usa a nave do imigrante como referência. Porque se nós dissermos A Via Gênova é um ponto de referência? Para quê? Se não temos um turismo organizado, se não temos as casas organizadas, tanto que algumas delas mudaram até a sua função, o que era para ser, porque não tiveram o estímulo. Né? E mesmo porque se hoje visitar alguém vier visitar a Serafina, nós dissemos a quê? Bate as fotografias, leva para cada fotografia. O que significa uma, o que significa outra, não existe nenhuma promoção para justificar a Casa de Julieta. Por exemplo, Casa dos Namorados. Então tem um balcão para a Julieta. Na Itália, todo mundo visita a Casa da Julieta, porque todo mundo sabe que tem a história do Romeu, tem o Castelo de Romeu, e tem a Casa de Julieta, onde tem uma estátua de metal, onde todo mundo vai lá bater a fotografia, passa a mão na Julieta, abraça a Julieta e coisa desse tipo. E nós nunca nem tivemos esse incentivo, não se sabe nem por que está lá o balcão da Julieta, por que nessa casa foi construída daquela maneira. E se hoje eu for lá na prefeitura e disser assim, olha, tem um grupo de pessoas que estão vindo para cá numa convenção da Credeal, da Perdigão, da BRF, e gostaria de fazer um passeio na Via Gênova. Eu não sei se a prefeitura estaria preparada ou teria alguém indicado para fazer um passeio e indicar o que significa um prédio e o outro. E se as pessoas vierem aí, vão ter dificuldade para entrar ou ter acesso, para que significa, o que tem lá dentro, por quê? Mudaram seus conceitos, mudaram-se tudo, e eu acho que a grande responsabilidade foi exatamente da Prefeitura Municipal. Não estou aqui criticando o atual prefeito, nem os prefeitos que passaram, mas ao mesmo tempo estou criticando todos eles que não fizeram aquilo que tinham obrigação de fazer, cumprir. A população se sente decepcionada por isso, não pode dizer que é um ponto de referência Serafina, não pode citar isso aí, e muitas vezes se quer citar tem um pouquinho de receio, porque você não sabe o quanto tu vai falar. Não, a Via Gênova serve para quê? Ela serve para uma réplica de determinados prédios de importância na Itália, que foi a Casa de Romeu, Julieta, o Castelo Inferior de Marosa, quando você jogava escaque, ou a Rotonda, né? Sou capaz de dizer mais do que os outros, significa a mudança dos prédios da área medieval, que eram os castelos, para as casas individuais. Foi exatamente por isso que ela existe como significado, e nós não temos ainda nada definido no município. É hora de alguém tomar alguma providência e fazer aquilo que deve ser feito. Se é a partir do prefeito municipal, se é a partir da população, alguma coisa deve ser feita, e essa é a nossa crítica a todos. Obrigado.
Obrigada, colega. Com a palavra, o líder da bancada do PMDB, Wando Dalmas.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, vereador Teza, a imprensa e as demais pessoas que assistem à sessão. Eu, nesse tempo de líder, eu gostaria de reforçar então o pedido de providências feito pela bancada do PMDB sobre a trafegabilidade da Rua Ipiranga no bairro Planalto, e dizendo que é preocupante o caso lá. Conversei de novo com pessoas do bairro e muitos ainda estão descontentes por passar o asfalto naquela comunidade, por terem gasto um valor grande no calçamento e agora passar o asfalto em cima. Uma outra questão que foi levantada junto ao pedido foi a questão do transporte dos alunos que estudam na escola Geni Pinto Cadore. Me parece que o prefeito prometeu, eu acho que foi o vereador Nelson Mesomo que falou isso, e o pedido não está sendo atendido, e a preocupação daquelas famílias é muito grande. Então eu queria reforçar esse pedido, e esse pedido já entrou nessa casa quase em 15 dias, o primeiro foi verbal, depois a gente protocolou esse. Então a gente pede aí que o prefeito agilize esse pedido da bancada. Obrigado.
Obrigada, colega. Passamos agora para a ordem do dia com as matérias aptas para votação. Projeto de Lei nº 10/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder uso do Ginásio Municipal do bairro Santim e da outras providências. Foi realizada a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Em 16/3, matéria com vista do vereador Adir Soranzo, em 23/3, matéria com vista da vereadora Salete Cadora. Hoje, o projeto de lei 10/2015 está apto para votação. Passamos, então, à discussão do projeto de lei 10/2015. Com a palavra, vereador Vando.
O projeto de lei número 15... 10, digo, desculpa. A questão é a seguinte. O bairro lá, começaram a construção daquele salão comunitário há muitos anos e a questão é com algumas pessoas que investiram naquele salão. E eles não são contra o uso dele, de forma alguma. Me parece que o CTG Sinuelo vai usar. Mas eles gostariam de entrar em contato com quem ganhar a concessão, enfim, para que deixassem a casa em ordem depois do uso. Porque a comunidade também necessita, e está bem especificado no projeto, então não era o bicho de sete cabeças esse projeto, eles começaram a entender que todas as festas que vão ser realizadas pela comunidade vão ser respeitadas. Mas que seja deixado o salão em dia, porque nas últimas vezes o pessoal da comunidade teve que fazer então toda a parte de limpeza e colocação de, enfim, de materiais que tinha lá, dando isso um montante de trabalho grande. Então o projeto, para mim, acho que vem e ajudar algumas entidades, mas que a comunidade pede que seja feita uma reunião com eles lá para colocar os pontos nos i. Nos diz. Obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Nelson Mesoma.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Suplente vereador Teza, seja bem-vindo. Imprensa, os demais que nos estão assistindo, muito obrigado pela presença. Eu acho que é louvável essa preocupação do vereador Vando, que eu também tive essa preocupação e até questionei o prefeito municipal hoje, quando nós tivemos a reunião. E, como o senhor bem citou, hoje nós só estamos autorizando ele a abrir uma licitação. A gente não sabe qual a entidade que vai pegar. Mas o que nós conversamos com várias pessoas lá daquela comunidade, e eles concordam, como o senhor falou, que eles entenderam o projeto, mas realmente devem estar atentos, e nós, como fiscalizadores, devemos estar atentos na hora da confecção do contrato. E aí sim deve constar tudo o que pode e o que não pode naquele espaço. Também recebi a reclamação que a entidade que usou não deixou a contento, deixou todos os pertences lá no ginásio, e a outra que foi usada depois teve que, inclusive, convidar pessoas, porque tinha objetos de peso lá para retirar, e não foi fácil. Então, quero crer que nós, como fiscalizadores, devemos fiscalizar o contrato na hora que vai ser feito e cobrar daquelas entidades que vão usar aquele ginásio que cumpram com aquelas obrigações. Obrigado, presidente.
Obrigada, colega. Neste momento, passamos à votação do projeto de lei 10/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Aprovado o projeto de lei número 10/2015, com 7 votos favoráveis. Projeto de lei número 16/2015, que altera o padrão de vencimento do cargo de provimento efetivo de operador de trator agrícola e de motorista categoria C, D e da outras providências. Peço ao relator para que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
O presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo visa alterar o padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivos de operador de trator agrícola e motorista categoria C e D. Na exposição de motivos, o proponente justifica a alteração aduzindo que, por tratar-se de serviços de servidores que utilizam equipamentos de grande valor, exigem também uma responsabilidade maior para com o manuseio. Tem-se verificado na comparação nos vencimentos dos nossos servidores com as mesmas atribuições dos municípios vizinhos, justifica-se o padrão de vencimento.
Desta forma, o Poder Executivo apresenta justificativa para a alteração do padrão de vencimento dos cargos referidos na ementa. Fundamentação. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto à proposição que criem cargos públicos ou alterem suas remunerações, consoantes esculpindo no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A da Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta no artigo 10, incisos 10 e artigo 46, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica Municipal. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 16/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Paulo Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Peço ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação para que faça a leitura do parecer.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo alterar o padrão de vencimento dos cargos de provimento efetivos de operador de trator agrícola e de motorista categoria C e D. Para o servidor do cargo de operador de trator agrícola será de R$ 431,39 cada servidor e de R$ 275,85 para cada servidor ocupante do cargo de motorista categoria C e D. Fundamentação. As despesas decorrentes da aplicação desta lei estão devidamente autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no exercício corrente, e correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, manutenção das atividades da Secretaria, vencimentos e vantagens fixas, pessoal, Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, manutenção das atividades da Secretaria, vencimentos e vantagens fixas de pessoal, Secretaria Municipal de Educação, manutenção das atividades da Secretaria, vencimentos e vantagens fixas, pessoal, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com o pessoal. Com votos favoráveis do relator Nelson Pedro Mesomo, do presidente Gilmar Facco.
Obrigada, colega. Passamos à discussão do projeto de lei 16/2015. Vando Dalmas.
Esse projeto, então, está mudando o padrão de vencimento dos operadores de tratores, que, se não me engano, são 6, e 5 motoristas de...
Vereador Wanda, operador de trator, são 2 e 5 motoristas.
Isso, desculpa. Então, eu acho que é um projeto justo. A gente se reuniu o ano passado com o prefeito municipal, inclusive nesse espaço, e o sindicato cobrou uma reclassificação para todos os funcionários da prefeitura. Então, a gente deu um prazo, inclusive, grande, para que a gente tivesse uma resposta. A gente se reuniu em junho, e a gente deu prazo até dezembro para ele dar uma resposta para a gente sobre a reclassificação, mas infelizmente não veio. E na semana retrasada o sindicato se reuniu de novo com o prefeito para ver na questão agora da correção da inflação no salário dos funcionários, e pedindo um pouco a mais, e inclusive reajustando aí o vale alimentação, que hoje é de R$ 125, que pelo menos passasse para R$ 200. O prefeito não deu resposta porque ainda não foi feito o reajuste, né? O reajuste vai fechar agora em abril. Então, ficamos de nos reunir de novo para depois fazermos uma assembleia do sindicato. Com certeza convidaremos os vereadores e os prefeitos para discutirmos o assunto. Mas aqui, parabenizar aí pela reclassificação, enfim, aumento de padrão desses funcionários que merecem. Obrigado.
Obrigada, colega. Passamos à votação do projeto de lei 16/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprova.
Gilmar Faco.
Aprova.
Jairo Vidmar.
Aprova.
Manuel Gomes.
Aprova.
Paulo Massolini.
Aprova.
Vando Dalmas.
Aprova.
Nelson Mesomo.
Aprova.
Projeto de lei 16/2015 aprovado com 7 votos favoráveis. Projeto de lei 17/2015 e mensagem retificativa que institui horário especial de trabalho, cria gratificação pelo exercício de atividade especial e dá outras providências. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para que faça a leitura do parecer.
Tenho presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, o objetivo de instituir horário especial de trabalho para os motoristas do município que exerçam suas funções no transporte escolar e para os monitores de transporte escolar. Cabe ressaltar, por oportuno, que a Lei Municipal número 1770 de 2001, alterada pela Lei número 2185 de 2015, já previa horário especial e gratificação aos motoristas que realizam o transporte escolar. No projeto de lei, objeto da análise, verifique-se que a nova lei abrangerá também os monitores de transporte escolar. Da análise, verifique-se que o anexo 1 da Lei número 2306 de 2006, a jornada semanal dos monitores de escola é de 40 horas semanais. Desta forma, o parágrafo 2º do presente projeto deve ser alterado com vistas a se adequar à jornada estabelecida na lei. Fundamentação: a iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto à proposição que crie cargos públicos ou altere suas remunerações, consoante esculpido no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º da linha A da Constituição Federal. A previsão também se encontra disposta no artigo 10, inciso 10º, artigo 46, inciso 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Opinião: assim, diante do exposto, verifique-se através da mensagem retificativa que o parágrafo 2º do artigo 1º foi alterado, encontre-se em conformidade com o anexo 1 da Lei número 2306 de 2006. Desta forma, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 17/2015. Com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo, do presidente Paulo Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada, colega. Peço ao relator, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo instituir horário especial de trabalho para os monitores do município. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo instituir horário especial de trabalho para os motoristas do município que exerçam suas funções no transporte escolar e para monitores de transporte escolar, sendo criada uma gratificação pelo exercício de natureza especial, correspondendo a 20% do seu vencimento básico. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas no exercício corrente, na Secretaria Municipal de Educação, manutenção do ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixas, pessoal e manutenção do transporte escolar e ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixas de pessoal, estando devidamente acompanhada do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Opinião. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com o pessoal, com voto favorável do relator Nelson Mesomo e do presidente Gilmar Facco.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 17/2015. Passamos à votação do projeto de lei 17/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 17/2015 aprovado com 7 votos favoráveis. Projeto de lei 18/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médico clínico geral e da outras providências. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Requer ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para contratação temporária de excepcional interesse público de até 4 médicos na especialidade clínico geral, pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período. O pedido justifica-se tendo em vista a falta de profissionais aprovados nos concursos realizados nos anos de 2013, 2014 e 2015 e pela necessidade de prestar atendimento médico na rede pública. O proponente traz os dados dos concursos realizados através da explicação de motivos. Quanto à iniciativa, é pela constitucionalidade. Eis que o chefe do Poder Executivo é agente político competente para a contratação temporária para o quadro do Poder Executivo. Está também o projeto em discussão, amparado pelo artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal de 88. A contratação está em conformidade com o disposto nos artigos 192, 193 e 196 da Lei nº 2248, de 27 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município. Ademais, deve ser observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, que prevê a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e previsão no orçamento anual, bem como a apresentação do impacto orçamentário financeiro e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 18/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo, do presidente Paulo Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada, colega. Peço ao relator Nelson Mesomo para que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo realizar contratação temporária de excepcional interesse público através de processo seletivo simplificado pelo período de até 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período de até 2 médicos clínico geral com carga horária de 20 horas e remuneração de R$ 4.915,00 e de até 2 médicos clínico geral com carga horária de 40 horas e remuneração de R$ 9.830,18. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas na vigência do contrato. Na Secretaria Municipal de Saúde, manutenção, ampliação dos serviços de pronto atendimento, contratação por tempo determinado, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo e do presidente Gilmar Facco.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 18/2015. Passamos à votação do projeto de lei 18/2015. Vereadora Dir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Nelson Meson.
Aprovo.
Projeto de lei 18/2015 é aprovado com 7 votos favoráveis. Projeto de lei 19/2015, que concede abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados à equipe de estratégia de saúde da família ESF. Peço ao relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, vereador Nelson Mesomo, para que faça a leitura do parecer.
Proponho ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, conceder abono salarial aos agentes comunitários da saúde no valor de R$ 1.014,00, com a forma de incentivo aos agentes comunitários vinculados à equipe de estratégia da família, no ano de 2014, conforme a relação que acompanha o projeto apresentado. O presente projeto de lei encontra-se amparado pelo inciso 1 do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal, que confere a iniciativa do projeto de lei em análise ao Poder Executivo. Também, o abono está regulamentado através da Portaria Estadual número 892 de 2012, que prevê sua destinação, bem como a necessidade de ser editada lei municipal específica para o repasse. Assim, diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei número 19/2015, com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo, do presidente Paulo Massolini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigada. Solicito ao relator a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo conceder abono salarial aos agentes comunitários de saúde vinculados à equipe de estratégia de saúde da família, ESF, a ser pago no mês de maio de 2015, no valor de R$ 1.014,00, para cada servidor ativo em setembro de 2014. As despesas decorrentes da execução desta lei estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com dotação orçamentária adequada e suficiente para atender as despesas na concessão do abono, na Secretaria Municipal de Saúde, manutenção da equipe de agentes comunitários de saúde, vencimento e vantagens fixa pessoal civil, estando devidamente acompanhado do impacto orçamentário e financeiro, não ultrapassando os limites legais. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, fazendo parte das despesas com o pessoal. Com voto favorável do relator Nelson Mesomo e do presidente Gilmar Faco.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para a discussão do projeto de lei 19/2015. Passamos à votação do projeto de lei 19/2015. Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de lei 19/2015 é aprovado com 7 votos favoráveis. Projeto de lei número 21/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com a realização de eventos a cargo da Junta do Serviço Militar no município, no exercício 2015-2016 e da outras providências. Peço ao relator, vereador Nelson Mesomo, que faça a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final.
Proponho ao Poder Executivo, através do presente projeto de lei, autorização para realizar despesa com a realização de eventos a cargo da Junta do Serviço Militar no município, no exercício de 2015 e 2016. O Poder Executivo relaciona a programação e datas em que será necessário a cobertura financeira e apoio do Poder Executivo. Cabe ressaltar que, embora as ações e procedimentos inerentes às Forças Armadas, no caso aqui a Junta Militar, são de competência exclusiva da União, isso não afasta a possibilidade da participação colaborativa da sociedade civil. Orientação técnica do IGAN número 4279 de 2014. Para o custeio de despesas, deve existir convênio, conforme determina o artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também a Lei de Diretrizes Orçamentárias traz a seguinte indicação a respeito do assunto. O artigo 56, para fins de atendimento ao disposto no artigo 62 da Lei Complementar nº 101 de 2000, fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio, ajustes ou contratos para custeio de despesas de competência da União ou Estado, exclusivamente para o atendimento de programas de segurança pública, justiça eleitoral, fiscalização sanitária, tributária, ambiental, educação, cultural, saúde e assistência social, agricultura, meio ambiente, alistamento militar ou a execução de projetos específicos de desenvolvimento econômico-social. Pelo exposto, é pela viabilidade jurídica do projeto de lei número 21/2015, sendo, no entanto, necessário atentar para as normas de legística na redação final, em conformidade com a Lei Complementar 95 de 1998, especificamente na correção dos vocábulos apontados no projeto. Com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo, do presidente Paulo Massolini e do revisor Jairo Vidimar.
Obrigada, colega. Solicito ao relator que faça a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação.
Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo realizar despesa com a realização de eventos a cargo da Junta do Serviço Militar no município. As despesas decorrentes da realização dos eventos estão devidamente incluídas e autorizadas nas leis municipais, com a dotação orçamentária para o ano de 2015, no gabinete do prefeito, manutenção e recepção de autoridades oficiais, material de consumo, outros serviços de terceiro. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei para as despesas com os eventos que serão realizados no ano de 2015, para as despesas que serão realizadas no ano de 2016. As leis orçamentárias ainda não foram elaboradas, devendo ser inclusas. Com votos favoráveis do relator Nelson Mesomo e do presidente Gilmar Facco.
Obrigada, colega. Abre-se espaço para discussão do projeto de lei 21/2015. Passamos à votação do projeto de lei 21/2015. Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Facco.
Aprovo.
Jairo Vidimar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Projeto de Lei 21/2015 aprovado com 7 votos favoráveis. Requerimento número 2/2015 da vereadora Salete Cadore, que requer a aprovação de justificativa de ausência em sessão ordinária. Abre-se espaço para a discussão do requerimento.
Gostaria de comentar.
Pois não, Paulo. Com a palavra, eu gostaria, colega Paulo.
Eu gostaria de questionar a mesa diretora qual é o critério para colocar em votação aos vereadores o pedido da vereadora Salete Cadore. Segundo questionamento, qual é o critério? Se é legal o pedido dela junto à Câmara de Vereadores solicitar sua ausência para participar do Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação do Rio Grande do Sul. Porque antes de um projeto, de um pedido desse, do requerimento desse chegar à Câmara de Vereadores, obviamente a Câmara, a de mesa diretora, deve ter analisado junto aos pares esse encaminhamento.
Com certeza que sim. Este pedido é de total direito da colega, uma vez que ela é presidente da Comissão de Educação e este evento é todo relacionado à educação. É o encontro das Secretarias Municipais de Educação.
Obrigado.
Passamos à votação do requerimento 2/2015 da vereadora Salete Cadore. Adir Soranzo.
Aprovo.
Gilmar Faco.
Aprovo.
Jairo Vidmar.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Paulo Massolini.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Nelson Mesomo.
Aprovo.
Requerimento número 2/2015, aprovado com 7 votos favoráveis. Passamos às explicações pessoais. Convido para que faça uso da palavra o vereador Vando Dalmas.
Boa noite novamente. Boa noite aos secretários que chegaram. Sobre a questão, voltando ao assunto do bairro Planalto, eu gostaria de, além de que seja feito o transporte dos alunos, que seja dada prioridade às calçadas para os pedestres. Não são só os alunos, tem várias pessoas que saem de lá, inclusive para trabalhar nas empresas no centro da cidade, e tem que se locomover pela pista de rolamento. Então o asfalto eu acho que vai levar aí um aumento de velocidade dos veículos, e a preocupação daquele bairro é exatamente essa. Então esse é o pedido que a gente fez, e espero que o prefeito consiga realizar essas questões aí. Sobre o projeto 133, conversamos de manhã. Eu, inclusive na sexta-feira, eu conversei inclusive com o secretário no sábado, e eu acho que é um projeto bastante complexo, porque o recolhimento de animais dentro de uma propriedade não tem legislação específica para isso. E então, assim, ó, seguindo regras de uma Perdigão, uma BRF hoje, eles estão usando a compostagem, que é o melhor a fazer até o momento. Então, assim, ó, eu acho que é uma discussão, não tem como a comissão montar um parecer e depois, a gente sabe que isso é um problema não só agora, é um problema para o futuro todo. Então, assim, ó, eu acho que vamos chamar pessoas ligadas aí ao meio ambiente e que venham passar para nós o conhecimento que eles têm sobre essa questão, para que o município possa, eu vejo o lado bom do município querendo sanar esse vai e vem de máquina dentro de propriedades para interior de animais, né? Então eu acho que é um projeto que pode ser discutido por mais tempo para a gente poder montar um parecer depois, ou quem sabe até talvez, se não tem legislação específica, retirado do projeto, mas enfim, a gente vai aprendendo. Obrigado, presidente.
Obrigada, colega. Vereadora Dir Soranzo.
Obrigado, presidente.
Vereador Gilmar Faco. Vereador Jairo Vidmar.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, suplente vereador, secretários e público que nos assiste nesta noite. Sobre o projeto o pedido do vereador Faco sobre a Via Gênova, desde 1990 que está parada, eu creio que só vamos ver terminado essa Via Gênova quando voltar o prefeito que começou. Essa Gênova, se ele voltar de novo, acho que vai terminar, senão não vamos ver terminada essa Via Gênova ali. E serei cabo eleitoral dele para terminar essa Via Gênova.
Todo mundo de prova aí.
Mosquito da dengue. Não sei se vocês ouviram no rádio, Casca foi encontrado diversos focos de mosquito da dengue. Então está sendo preocupante ali em Casca, e nós aqui estamos vizinho. Eu gostaria que a vigilância sanitária dobrasse o cuidado que tem sobre o caso dos mosquitos aqui em nossa cidade, e que colocasse as agentes de saúde que elas visitam as famílias nos bairros, para dar uma fiscalizada também como é que estão os bairros. Então eu vejo que agora está na hora de nós se preocupar com o mosquito da dengue, principalmente no nosso cemitério, que é onde que tá, tem muitos vasos ainda com água. Hoje fui questionado sobre o desvio de remédio que teve no nosso município, que até hoje não foi explicado para a população, não veio ao final ainda desse desvio de remédio o que aconteceu. Então, hoje eu fui questionado, me disseram, vocês têm medo de falar isso aí, que vocês estão junto com as pessoas? Eu disse, não, eu não tenho medo de falar. Até eu gostaria de ser convocado pelo promotor para ir dar depoimento sobre isso aí. Já falei muitas vezes isso aí, só que não fui convocado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigada, colega. Vereador Manuel Gomes. Vereador Nelson Meson.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores. Quero saudar em tempos secretário Silmar, o secretário Bar, bem-vindos, demais povos que já mencionei anteriormente. Acho que foi levantado vários assuntos importantes hoje aqui e, felizmente, alguns deles eu tenho algumas informações para dar. Quanto ao pedido do colega vereador Facco, foi um assunto que me preocupou muito, principalmente a conclusão do Coliseu. E parece-me que houve muitos problemas, que nem o vereador Paulo citou, era um proprietário que começou esse projeto e depois o Poder Executivo adquiriu de volta. E aí não tinha documentação, aí o meio ambiente não liberava, e aí outras vezes não tinha verba, e foi se enrolando até hoje. Mas segundo informações do nosso prefeito, há poucos dias tiveram a liberação do meio ambiente. Já teve o pessoal batendo fotos, olhando, então eu quero crer que dentro de alguns meses será dado início, pelo menos, à conclusão do Coliseu. Também gostaria de comunicar aos vereadores que foram pedidos de providência de vários vereadores, de todas as bancadas aqui, da iluminação da ARS. Felizmente hoje passei por lá e vi o pessoal da RGE medindo e também breve vamos ter a iluminação na ARS. Então esse eu acho que é uma conquista do povo, é uma conquista de todos os vereadores que pediram, fizeram esse pedido, né? Então é de suma importância. Quanto aos transtornos lá no bairro Planalto, concordo com o vereador Vando, já estive lá também, mas também entendo o seguinte, que tem que haver transtorno para haver melhoras. Certamente a gente não gostaria que tivesse esses transtornos, mas eu tive a confirmação que a prefeitura iria transportar os alunos. Não sei te dizer se estão transportando, mas eu vou verificar e vou averiguar para a próxima segunda ter aqui a resposta, sim ou não. Mas, segundo informações, eles iriam transportar os alunos, pelo menos até na conclusão da obra. Mas acho que é uma obra importante, é uma obra que liga a cidade com o nosso interior, é um dos principais acessos, né? Eu acho que é importante que tenha asfalto naquele bairro. Quanto ao projeto 16, aquele que é dos operadores de máquinas agrícolas e os motoristas, eu vejo um projeto que foi aprovado hoje de extrema importância e vem ao encontro daquela, não vamos dizer que é aquilo que a gente queria, todos nós pedimos a reclassificação, mas podemos dizer que é o início de uma reclassificação por etapa. Oxalá que seja feita a reclassificação de todos os seus padrões, não só desses dois. Na medida que tiver recurso, que tiver disponibilidade, eu acho que o prefeito certamente irá fazer essa reclassificação. Me preocupa também quando vi as notícias do nosso vizinho município de Casca, que parece que localizaram 18 focos da dengue. Realmente, concordo com o vereador Jairo, é preocupante. Mas vejo também que a Vigilância Sanitária de Serafina Correia está fazendo um belo trabalho, está fazendo campanha, está há muito tempo preocupada com isso. Acho que agora é a nossa hora, é a hora da população de se preocupar e cuidar. Não podemos pensar que só na cidade vizinha acontecem essas coisas. Na nossa também acontece. Se todos nós cuidarmos dos nossos ambientes e fiscalizarmos os nossos vizinhos, certamente nós não vamos ter esses problemas. Mas eu até conversei e eles estão fazendo um belo trabalho, a vigilância, estão fazendo campanha, estão indo visitar algumas residências suspeitas e esperamos que não tenhamos nenhum foco aqui na nossa cidade. É isso, senhora presidente. Muito obrigado.
Obrigada, colega. Paulo Massolini. Eu vejo como muito importante pensar realmente nesta questão da dengue, porque até então nós pensamos a dengue como alguma coisa distante da nossa realidade. E agora ela está bem próxima, muito próxima, na verdade. E é importante que cada família preste atenção no seu ambiente. Preste atenção nas formas de prevenir, porque depois que a coisa está instalada, é mais difícil de combater. Eu tive a oportunidade de participar aqui na sexta-feira passada do evento de encerramento do simulado da influência aviária. E foi uma aula para mim. Eu passei a manhã toda aqui ouvindo uma aula de uma disciplina pouco conhecida para mim, mas muito interessante. Mas de tudo que eu ouvi lá, eu vejo que o que se retira desse tipo de atividade é que pena que no Brasil não se tem esta conduta de prever as coisas, de simular os acontecimentos para que quando eles realmente cheguem, a gente esteja preparado para trabalhar de forma eficiente e eficaz para resolver os problemas. Aquilo realmente foi um evento muito interessante e eu sei que contou com a participação da Secretaria de Agricultura, com o apoio, né, da Secretaria. Tomara que se façam outros tipos de atividades nesse sentido, para que a gente possa prever os problemas e não depois, no momento em que eles acontecem, a gente ter que buscar a solução. Se alguém prestou atenção, nós tentamos aqui, estamos todos em tons de azul. E isso tem um porquê. No dia 2 de abril, na próxima quinta-feira, se comemora o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Esse dia foi criado em 2007 pela Organização das Nações Unidas, com o objetivo de conscientizar as pessoas, a sociedade e os governantes sobre a importância de se conhecer mais sobre o autismo. Por que nós estamos de azul? Porque o azul é a cor que se usa para lembrar as pessoas sobre o autismo. E por que o azul? Porque é uma doença que acometem em número muito maior meninos do que meninas. É uma menina para cada 5 meninos. Então, por isso se usa a cor azul. E hoje eu convidei os meus colegas, né, para que todos viéssemos de azul para dar início a esta semana importante. Para quem não sabe, eu tenho pouco conhecimento do autismo e eu acho que isso é uma coisa de todos nós, porque não é um assunto que se discute muito. O colega Paulo, com certeza, poderia falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas o autismo é uma alteração cerebral e que ela afeta principalmente a capacidade de comunicação das crianças, a capacidade de relacionamento dela com as pessoas e com o ambiente que a cerca. Então é importante que nesta semana, e aqui eu faço questão de colocar para que os colegas e as pessoas presentes divulguem, para que se fale nisto nesta semana. Por quê? Porque tem pessoas, tem famílias que têm crianças em casa com autismo e nem sabe o que é. Porque não conhece os sintomas. E enquanto a pessoa não sabe o que é, não se tem um diagnóstico. E o diagnóstico tardio prejudica a criança. Porque quanto mais precoce for o diagnóstico, mais ações se pode fazer, mais oportunidades se pode dar para que essa criança já entre num tratamento para colaborar na melhoria de vida dela. E o autismo, ele traz transtornos para a vida da criança, e não só para a vida da criança. Ele traz transtornos para a vida da família que tem uma criança autista. Porque essa família precisa estar o tempo todo, é um cuidado permanente. São estímulos permanentes. E isso acaba por atrapalhar a vida da família, atrapalhar, entre aspas, né, no sentido de trabalho, de lazer, de toda a relação da família. E acaba, por vezes, que não é só a criança com autismo que precisa de ajuda, de acolhimento, de apoio. É a família toda. Então, é importante que nesta semana, e em especial no dia 2 de abril, que se saia com uma roupa azul. Hoje tem a mídia, que se coloque alguma coisa no Face, que faça as pessoas pensarem no autismo. E que se pense, e nós, como vereadores, que temos a obrigação de enxergar um pouco mais, que a gente também possa colocar isso para as pessoas, para a sociedade, e que a gente tenha a consciência de que nós precisamos ajudar a desenvolver programas, palestras, qualquer coisa que seja, para mostrar às pessoas a importância de conhecer os sintomas, de divulgar os sintomas, porque vejo eu que profissionais da saúde e profissionais da educação precisam conhecer bem e muito bem esse tipo de sintoma, esse tipo de doença, para poder colaborar não só para a identificação da doença, mas para poder colaborar no desenvolvimento dessa criança, para que ela seja compreendida. Porque a criança que tem autismo, existem vários níveis de autismo. Algumas tem algum transtorno, algum retardo um pouco mais complicado, que dificulta mais. Mas a grande maioria delas aprende como as outras crianças aprendem, demorando um pouco mais, talvez com outro tipo de recursos, com outras atividades, mas elas têm capacidade, elas têm inteligência, elas só precisam de carinho, de compreensão, de cuidado e de tratamento adequado, inclusive e principalmente dos professores. Então, eu agradeço aos colegas que aceitaram o desafio de vir em tons de azul e peço que vocês continuem esta semana, em especial no dia 2 de abril, para que a gente ajude na conscientização das pessoas sobre o autismo. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 10ª sessão ordinária do exercício de 2015 e convoco os vereadores para a próxima sessão, a ser realizada no dia 6 de abril, no plenário Darcy Sobreira Socol. Muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite.